Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 22 de novembro de 2023. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova a redução de encargos trabalhistas para a contratação de jovens e pessoas desempregadas com mais de 50 anos. Presidente da Câmara diz que pauta verde é prioridade no Legislativo. Ministro da Justiça, mais uma vez, não compareceu à reunião da Comissão de Segurança Pública da Câmara. E Câmara aprova a inclusão de medidas para mitigar impactos de mudanças climáticas nas diretrizes da política urbana. O plenário aprova projeto que reduz encargos trabalhistas para a contratação de jovens e pessoas desempregadas com mais de 50 anos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que reduz os encargos trabalhistas das empresas nos casos de contratação do primeiro emprego para jovens de 18 a 29 anos e para recolocação no mercado de trabalho de pessoas com mais de 50 anos. A proposta reduz o depósito obrigatório para o FGTS e a contribuição das empresas para a Previdência Social. O objetivo, de acordo com a relatora da proposta, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, é aumentar a oferta de empregos para pessoas nessas duas faixas etárias. Hoje, as empresas são obrigadas a depositar 8% dos salários dos empregados para o FGTS, percentual que chega a 11,2% no caso de empregados domésticos. O projeto reduz essa contribuição para 2% no caso de microempresas, 4% para empresas de pequeno porte e 6% para as demais. Além disso, a contribuição patronal para o INSS, que hoje chega a 20% da folha salarial, é reduzida para 10% nos casos de contratações de jovens e pessoas com mais de 50 anos. Mas isso não vai valer para microempreendedores individuais, nem para empresas optantes do Simples. O projeto foi criticado por deputados da base do governo. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, disse que a redução das contribuições aumenta o déficit da Previdência e diminui os direitos dos trabalhadores. Ela comparou o projeto a medidas como a reforma trabalhista e a carteira de trabalho verde-amarela, iniciativas dos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro.
E aqueles mesmos que fizeram essa cantilena enfadonha, chantageando a classe trabalhadora, dizendo que para ter emprego é preciso ter menos direitos, que é a lógica desse projeto aqui, vendiam que a reforma trabalhista geraria 6 milhões de empregos. O que nós vimos foi o aumento do desemprego, de forma exorbitante. E mais do que isso, um aumento da precarização das condições da classe trabalhadora.
A proposta estabelece condições para esse tipo de contratação. Para jovens de até 29 anos, a modalidade só vai valer no caso do primeiro emprego e os beneficiados terão que estar matriculados em curso superior ou ensino regular. Já quem tem mais de 50 anos terá que estar fora do mercado de trabalho há pelo menos um ano. Nos dois casos, há limites para essas contratações. Elas não poderão ultrapassar 10% do total de empregados da empresa. Para a deputada Adriana Ventura, relatora da proposta, a redução das contribuições obrigatórias das empresas é uma maneira de estimular contratações de pessoas nas duas faixas de renda com maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
Eu acho que esse projeto ele sela uma necessidade que muitos aqui falam, que é a necessidade de gerar emprego e renda. Porque falar em geração de emprego é muito fácil. Ações concretas que possam viabilizar empregabilidade de jovens em um sentido ampliado para pessoas com mais de 50 anos para uma recolocação profissional é um passo que tem que ser muito negociado. E esse projeto foi muito negociado.
O projeto que reduz os encargos trabalhistas nos casos de contratações do primeiro emprego para jovens de 18 a 29 anos e para quem tem mais de 50 anos e está desempregado, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A pauta verde é prioridade no Legislativo, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, que participou por videoconferência de evento em Londres sobre o tema. E o repórter Tiago Miranda tem os detalhes.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a Câmara tem se esforçado para manter o Brasil no protagonismo nos debates sobre desenvolvimento sustentável. Segundo ele, a chamada pauta verde é prioridade do Legislativo para as próximas semanas e para os próximos anos. Ele participou por videoconferência da abertura de seminário da Organização Internacional do Açúcar, em Londres.
O principal desafio da humanidade hoje é encontrar caminhos e soluções viáveis e duradouros para conciliar as demandas por crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental.
Lira destacou alguns projetos prioritários em pauta na Câmara. Entre eles, a votação do mercado de crédito de carbono, que cria incentivos econômicos para fontes energéticas de baixa emissão e que pode ser votado nos próximos dias. O texto já foi aprovado pelo Senado. O presidente também citou proposta que traz medidas para estimular o uso de combustíveis sustentáveis no setor de transportes, como o diesel verde e o aumento do teor de etanol na gasolina. O texto do Executivo é chamado de Projeto de Combustível do Futuro. Outro projeto que está entre as prioridades da Câmara é o que estabelece o marco regulatório para a chamada produção de energia offshore. O texto já foi aprovado pelo Senado e define regras para a exploração de energia eólica, solar ou das marés em alto mar. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Luiz Gustavo Xavier, Thiago Miranda.
Câmara aprova a inclusão de medidas para mitigar impactos de mudanças climáticas nas diretrizes da política urbana. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que inclui a adoção de medidas de adaptação e mitigação dos impactos das mudanças climáticas entre as diretrizes do Estatuto da Cidade. De acordo com o texto aprovado, a política urbana deverá ter entre suas diretrizes a adoção de medidas integradas de adaptação e mitigação dos impactos das mudanças climáticas para a garantia de cidades resilientes. Deverá ser dada prioridade à contextos de vulnerabilidade. A proposta também estabelece, entre os instrumentos da política urbana, estudos de análise de riscos e vulnerabilidades climáticas. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, se posicionou de maneira contrária ao projeto.
Não deveríamos fazer isso por intermédio de uma lei federal em Brasília. A consequência é capturar a atribuição e a responsabilidade do município. A responsabilidade, o estudo, a mitigação, os recursos, eles deveriam muito mais ficar no município e não ter uma captura de atribuição e recursos do governo federal. E é esse o meu problema com esse projeto.
O relator do texto na CCJ, deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu que a proposta não retira a autonomia das cidades brasileiras.
Depois das tragédias e desastres que nós vivemos, depois da semana que nós vivemos, depois dos dados, o mundo atingiu 2 graus acima da temperatura antes da era industrial, algo que não era para acontecer antes de 2050, aconteceu esse ano. E nós vamos num projeto simples, que diz apenas que na elaboração dos seus planos diretores não podem ignorar uma realidade que traz prejuízos humanos, econômicos, de vida para milhões de brasileiros.
O projeto, que inclui a adoção de medidas de adaptação e mitigação dos impactos das mudanças climáticas entre as diretrizes do Estatuto da Cidade, pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
E o ministro da Justiça, mais uma vez, não compareceu à reunião da Comissão de Segurança Pública da Câmara, alegando ser alvo de ameaças de parlamentares. Deputados dizem que a ausência de Flávio Dino configura crime de responsabilidade. Acompanhe na reportagem de Ana Raquel Macedo.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, não compareceu pela terceira vez à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Ele havia sido convocado pelos parlamentares para prestar esclarecimentos sobre diferentes temas. Em novo ofício ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro da Justiça reiterou nesta terça-feira que é alvo de ameaças proferidas por parlamentares. Como alternativa à vinda à Comissão de Segurança Pública, Flávio Dino sugeriu novamente uma comissão geral no plenário da Câmara. O presidente da Comissão de Segurança, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, disse que denunciará Flávio Dino à Procuradoria-Geral da República para que o ministro responda por crime de responsabilidade no Supremo Tribunal Federal.
E essa é a terceira vez que o ministro da Justiça comete um crime de responsabilidade. Mesmo que ele venha na semana que vem, diante da falta, mais uma vez, reiterada do ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Flávio Dino, nós vamos já, de ofício, secretaria, mais uma vez, oficiarmos a PGR, Procuradoria-Geral da República, comunicando a ausência e dizendo da não justificação e pedindo a instauração do competente processo de crime de responsabilidade.
Pela Constituição, a ausência injustificada de ministro de Estado convocado pelo Congresso poderá configurar crime de responsabilidade. Uma lei de 1950 prevê que, nesse caso, o ministro poderá ser alvo de um processo de impeachment. A convocação de Flávio Dino decorre de 23 de 30 pedidos hoje em andamento na Comissão de Segurança Pública. Entre outros pontos, os deputados querem explicações do ministro sobre temas como os atos do 8 de janeiro, a regulamentação das armas, a invasão de terras, as prisões relativas a dados falsos sobre vacinas, o corte de verba no orçamento de 2024 para o combate ao crime organizado, ataques a membros da comissão, notícias falsas sobre caçadores, atiradores e colecionadores, controle de conteúdo danoso no YouTube, criminalização de games e interferência na Polícia Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
Ministra do Meio Ambiente rebate denúncias do agronegócio e acena com consensos diante de mudanças climáticas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a audiência.
Convocada para depoimento na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, rebateu uma série de denúncias do agronegócio, defendeu consensos com o setor e reafirmou as ações do governo para o enfrentamento das mudanças climáticas. A convocação partiu dos deputados Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, e Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que acusam o Ministério de represália aos produtores rurais, responsáveis por um terço do PIB e 28 milhões de empregos diretos. Nogueira citou dois exemplos.
Para a senhora, nós somos o agronegócio, os vilões do campo. Vi recentemente ações absurdas, como ameaçar suspender o cadastro ambiental rural, CAR, dos produtores. Um escárnio com quem coloca comida na mesa do Brasil e do mundo. Outro absurdo foi o confisco de gado por parte do IBAMA, órgão ligado ao seu ministério. Essa ação pode ser facilmente como apropriação indébita, ou seja, crime.
A lista de absurdos, segundo Rodolfo Nogueira, ainda aponta um decreto que exclui da lista positiva do Ministério do Meio Ambiente os imóveis que realizaram supressão legal de vegetação após 2008. A bancada do agronegócio também critica a portaria do Ministério que pode aumentar as competências do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, e tornar mais complexo o licenciamento ambiental para o setor. Outra queixa foi a suspensão de novas licenças do IBAMA para a caça de javali. Nas respostas, Marina Silva destacou o foco do Ministério no combate a ilegalidades praticadas por uma minoria do setor agropecuário.
E aqueles que defendem queimada, defendem grilagem, não podem ser os porta-vozes do agro brasileiro, porque eles vão trancar as portas e as oportunidades que o Brasil tem de cumprir com a missão que ele pode ajudar na segurança alimentar do planeta.
Segundo Marina, o gado confiscado pelo IBAMA estava ilegalmente em área protegida da Serra do Cachimbo, no Pará. A hipótese de suspensão do CAR foi citada para casos de incêndios florestais e criminosos. E a lista positiva do Ministério premia os produtores rurais com boas práticas. A ministra manifestou respeito pelo agronegócio e os esforços de modernização tecnológica, sobretudo por meio da Embrapa. Lembrou ainda das ações recentes do governo em apoio ao setor, como o Plano Safra, focado na transição para a agricultura de baixo carbono.
O Brasil é uma potência hídrica, é uma potência florestal, é uma potência ambiental e talvez por isso seja uma potência agrícola. É perfeitamente possível ser as três coisas, sem precisar mais destruir as florestas, pelas vantagens comparativas que temos. Basta usarmos as áreas que já estão abertas e, pelo uso de tecnologia, aumentarmos a produção por ganho de produtividade.
Citando os recentes eventos climáticos extremos do Brasil, Marina Silva fez defesa enfática das ações do governo em busca de sustentabilidade econômica e socioambiental. A ministra comemorou a redução de 49% no desmatamento da Amazônia entre janeiro e outubro, reforçando o protagonismo que o Brasil espera na COP28, a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, prevista para o fim deste mês em Dubai, nos Emirados Árabes.
de janeiro a outubro, evitamos lançar na atmosfera algo em torno de 250 milhões de toneladas de CO2. Isso representa 7% das emissões brasileiras. Vamos para a COP28 de cabeça erguida, porém não conformado, porque o que nós queremos é chegar em desmatamento zero em 2030.
Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, criticou políticas autofágicas do governo que, segundo ele, alimentam polêmicas do agronegócio brasileiro com competidores estrangeiros. No entanto, Lupion também reconheceu a relação cordial da frente com o Ministério do Meio Ambiente e aposta em convergências.
Me preocupa muito quando a gente vê um empoderamento excessivo do CONAMA e um enfraquecimento do nosso Código Florestal. Essa saída para a COP agora em Dubai, a própria CNA, que é a maior entidade representativa dos produtores, estará lá. Mas o que nós precisamos é que a gente consiga ter esse diálogo aberto, sem termos essa dificuldade, um tratar do outro como adversário ou como inimigo.
Marina Silva anunciou o evento paralelo dos Ministérios de Meio Ambiente e Agricultura, Confederação Nacional da Agropecuária, Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente e Consórcio Interestadual da Amazônia Legal para debater agropecuária sustentável durante a COP28. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Relator da LDO de 2024 busca alternativas para financiamento do fundo eleitoral. A repórter Silvia Munhato está acompanhando as negociações finais da proposta.
O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, diz que pretende encontrar alternativas para o financiamento do fundo eleitoral no ano que vem. Ele afirmou que, como o custeio da máquina pública consome grande parcela dos recursos orçamentários, será necessário cortar parte dos investimentos previstos e citou o Programa de Aceleração do Crescimento. O governo previu apenas R$ 900 milhões para o fundo eleitoral, mas na eleição de 2022 foram gastos cerca de R$ 5 bilhões. A Comissão Mista de Orçamento já aprovou uma reserva temporária desse valor, retirando das emendas de bancadas estaduais. Mas os parlamentares rejeitam a ideia, porque esses recursos têm execução obrigatória. O total das emendas de bancadas sem a reserva seria de R$ 12,5 bilhões. Danilo Forte explicou que pretende entregar essa semana o seu relatório final, mas ainda espera pareceres técnicos sobre como ficam os contingenciamentos de recursos em 2024, após a aprovação das novas regras fiscais este ano. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, apresentou emenda à LDO determinando que o contingenciamento máximo respeite um crescimento mínimo das despesas de 0,6% em relação a 2023. Segundo ele, isso é o que diz o novo arcabouço fiscal. A cada 2 meses, o governo precisa verificar se a meta fiscal corre risco de não ser cumprida e aí decide pelos bloqueios. Para 2024, a meta proposta pelo governo é de déficit zero. O deputado Danilo Forte diz que pediu pareceres sobre a questão dos bloqueios para os consultores do Congresso e para o Tribunal de Contas da União. Em entrevista nesta terça-feira, o deputado voltou a dizer que pretende incluir na LDO regras para um desembolso programado dos recursos das emendas parlamentares que têm execução obrigatória. Questionado se isso não pressionaria muito o governo na liberação dos recursos, Danilo Forte respondeu que a política pressupõe disputa por espaço.
A obrigação de harmonizar e fazer o planejamento é do Poder Executivo. Agora, o desejo e a vontade de ver os investimentos sendo realizados é de quem os propõe. Todo mundo quer levar o dinheiro para o seu investimento.
Nessa quarta-feira, a Comissão Mista de Orçamento tem reunião marcada para a votação do relatório preliminar do Plano Plurianual 2024-2027. O plano traça as prioridades do governo para um período de 4 anos. Já a LDO dá as diretrizes para a elaboração dos orçamentos anuais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Entidades da sociedade civil pediram aos deputados a inclusão de ações específicas para infância e adolescência na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a reunião e tem as informações.
Representantes da sociedade defenderam a inclusão no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 de emendas para combater a violência contra crianças e adolescentes. A LDO deve ser votada pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso nesta semana. O assunto foi tratado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. As emendas foram sugeridas pela Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes. que reúne mais de 70 instituições. O coordenador, Lucas José Ramos Lopes, disse que ainda não foi definido o financiamento das ações de prevenção à violência propostas à LDO.
É preciso discutir a capacidade executória dessas ações e, principalmente, a qualidade executória dessas ações. Investir em prevenção à violência contra crianças e adolescentes exige o uso de evidências, o que de fato funciona, o que amplia os fatores de proteção, o que reduz os fatores de risco.
Segundo a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, que solicitou a audiência, é preciso incluir no planejamento orçamentário a identificação de todas as despesas relacionadas a crianças e adolescentes.
A emenda que é fundamental para ampliar a transparência do orçamento e possibilitar a análise total de investimentos em prevenção e resposta à violência contra crianças e adolescentes.
Durante a audiência, foi apresentado estudo do Fundo das Nações Unidas pela Infância, segundo o qual a parcela do orçamento federal destinada à proteção de crianças e adolescentes variou entre 99 bilhões de reais e 120 bilhões de reais nos últimos 8 anos. No entanto, o estudo demonstra que a proporção do PIB destinado a esses gastos diminuiu. Conforme mapeamento do Unicef, foram aplicados 1,6% do PIB brasileiro em ações de proteção às crianças e adolescentes em 2016, contra 1,2% em 2022. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Câmara aprova projeto que permite a redução do preço do serviço de manobras dos navios nos portos em caso de abuso. O repórter Marcelo Larcher conta mais sobre a proposta.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite a redução do custo do serviço de praticagem quando houver comprovado abuso de poder econômico. A praticagem é a atividade de conduzir os navios com segurança na entrada e na saída dos portos. Quem faz isso é o prático, que sobe ao navio em movimento e dá as ordens necessárias para uma atracagem segura em águas com tráfego de outros navios. O projeto aprovado prevê que o valor do serviço de praticagem será livremente negociado entre a empresa responsável pelo navio e o prático, e que, se for comprovado o abuso de preço, a Marinha, a autoridade para regular a atividade, poderá fixar o preço temporariamente. Da mesma forma que permite a redução do valor, a proposta também permite a elevação do preço, se for comprovado que o abuso de poder econômico foi cometido pela empresa dona do navio. Se houver a necessidade da Marinha fixar o preço, a partir da denúncia de abuso, será criada uma comissão temporária, com representantes de todas as partes e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, para decidir a questão num prazo de 45 dias. O texto aprovado foi elaborado pelo relator, deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, depois de negociação que envolveu entidades representativas dos práticos, do agronegócio e das empresas de transporte. A maioria do plenário defendeu a proposta como maneira de reduzir o custo do serviço, que ajuda a encarecer o preço final do transporte aquaviário, responsável por mais de 90% das exportações do Brasil. Foi o que disse o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina.
Nesse projeto, através de uma regulamentação, pretende-se corrigir um erro anterior, que é o estabelecimento de uma regulamentação muito fechada que ocasionou uma reserva de mercado. O que nós queremos? Que seja um sistema livre, de livre comércio, onde contratante e contratado estabeleçam o preço.
O projeto dá ainda à Marinha o poder de autorizar os comandantes dos navios a conduzir a embarcação na chamada área de praticagem, sem o auxílio do prático. Mas só poderão fazer isso comandantes brasileiros de navios de bandeira brasileira e com pelo menos 2/3 de brasileiros na tripulação. Além disso, o comandante terá de estar devidamente habilitado e o navio não poderá ultrapassar 100 metros de comprimento. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas houve pedidos de adiamento para ajuste no texto. O deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, defendeu que a regulamentação e fiscalização da atividade deveria ficar a cargo da ANTAQ.
Ocorre principalmente na minha região, na Amazônia. De Macapá a Manaus, chega-se a pagar 2 milhões de reais de praticagem de um navio. A segunda coisa é de nós colocarmos esse serviço para que ele tenha regulamentação do ponto de vista de que ele possa estar na cobertura de uma agência. Nada mais lúcido do que botar ANTAQ.
O projeto que permite a redução do custo do serviço de praticagem quando houver comprovado abuso de poder econômico seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Planos de saúde poderão ser multados por interferência no tratamento médico. A repórter Carla Alessandra acompanhou a discussão da proposta.
Planos de saúde poderão ser punidos em caso de interferência na atuação médica. Proposta aprovada na Comissão de Saúde muda a legislação que rege os planos e seguros de saúde para proibir a prática de interferência nos tratamentos para a redução de custos. Pesquisa da Associação Médica Brasileira revelou que mais da metade dos médicos já sofreram interferência dos planos de saúde no tratamento proposto aos pacientes, dificuldades na internação ou pedidos para antecipar a alta de pacientes internados. A relatora na Comissão de Saúde, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, destacou que as decisões médicas são tomadas com base em estudos científicos, não podendo ser alteradas apenas para a economia dos planos de saúde.
E seguir na mesma direção do que fizemos na discussão do chamado rol taxativo, onde existiam planos que não aceitavam a incorporação de tecnologias que não estavam ainda completamente consolidadas no Brasil, mas já eram aceitas em outras agências internacionais de vigilância sanitária ou mesmo de saúde. Então, nós fizemos uma adequação no Brasil sobre quantas pesquisas têm que ser realizadas para adequação de tratamento e, evidentemente, ressaltando que é o prescritor, o profissional, não é, que faz a prescrição, que deve definir a rota do tratamento para melhor servir ao seu paciente na busca da cura e da amenização de suas dores.
A proposta prevê que, em caso de descumprimento da lei, os planos de saúde estarão sujeitos à advertência, multa e até mesmo perda da autorização para funcionamento. O projeto que pune planos de saúde em caso de interferência na atuação médica segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Bom dia para você, até amanhã.
Câmara é notícia.